Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa com a graça de Deus. Te desejando uma tarde maravilhosa, que você possa ter um dia incrível, que muitas coisas boas possam acontecer para você. Torcendo para que a chuva venha, né? Os produtores rurais estão aí torcendo para que chova. Muita gente ainda plantando, muita gente aguardando para plantar, né? A janela está ficando curta. Isso deve, de alguma maneira, influenciar lá na frente, no plantio do milho, né? Inclusive, já há informações de que produtores estão já analisando opções alternativas ao milho, sorgo, girassol e outras coisas, né? Porque a janela do milho realmente está ficando curta e a chuva está espaçada, não está da forma como precisa de ser. Mas que Deus abençoe, que Deus guarde essa safra, que tenhamos uma safra de muitas bênçãos, né? Hoje aqui no programa nós vamos tratar de dois assuntos, um não tão agradável, o outro muito agradável. O não tão agradável foi a prisão ontem do presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, que surpreendentemente aconteceu. Nós buscamos informações a respeito, tentamos falar com a polícia ontem, não foi possível, tentamos falar com a assessoria do Sindicato Rural, não foi possível. À noite, já por volta das 10h30 da noite, eu consegui falar com o vice-presidente do Sindicato Rural. Todo mundo com muita cautela em relação às informações. Hoje pela manhã aconteceu uma coletiva de imprensa. O nosso amigo, o repórter Eli Nogueira, estava presente nessa coletiva de imprensa e ele conversou com a doutora Fernanda Simão, que é a delegada que está à frente das investigações, e ela vai trazer, eu vou trazer o áudio na íntegra, a gravação na íntegra da entrevista que o Eli fez com a delegada. Ela traz o relato dos fatos, do que aconteceu, por que o Olavinho foi preso. Nós continuamos aguardando o posicionamento do Sindicato Rural de Rio Verde. Deverá fazer um pronunciamento oficial ainda hoje, eu imagino, né? A defesa também do Olavinho deverá se pronunciar. Nós estamos aguardando também para trazer os fatos para vocês, tá? Então, daqui a pouquinho, eu vou trazer essa entrevista que o Eli fez com a delegada de polícia, doutora Fernanda Simão, aqui no programa. Depois, nos dois últimos blocos, eu vou trazer... Esse é o lado bom agora, né? Eu vou trazer uma entrevista que eu fiz lá no Congresso da Aviação Agrícola com a Cléria Mosman, presidente da AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, e com a Joelise Friedrich, que é a piloto agrícola, que se tornou a primeira mulher no Brasil a ser habilitada a pilotar o Air Tractor AT-802, que é o maior avião agrícola do mundo. E ela também foi a primeira piloto, a mulher, né, a trabalhar no combate aos incêndios florestais. Então, vai ser uma entrevista bacana que eu fiz com ela, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Muita informação aqui no nosso programa hoje.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda quinta-feira a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá a todos, sou Cléo João da CJ Agrícola e o assunto de hoje é sobre nodulação da soja. É a FBN, muito importante. O nitrogênio é um nutriente que a cultura da soja precisa em maior quantidade em detrimento dos demais nutrientes. Como nós passamos um período de outubro muito seco, praticamente quase não choveu, e com a chegada da chuva agora no início de novembro, o produtor fica muito atento na nodulação da soja. Se ela está muito fraca, porque pode ter havido mortandade do bradirizobe e também do azospirilo, que fazem a co-inoculação e fazem com que essa FBN seja ativa ou não. Então, fica muito atento. E tem uma parte importante, uma dica importante, na verdade, que o produtor pode fazer. Se a nodulação estiver muito baixa ou ineficiente, ele pode trabalhar com uma nodulação ou aplicação de uma bactéria chamada Methylobacterium, que faz a FBN na parte aérea da planta, para melhorar essa FBN da soja e compensar com o problema que deve ter ocorrido, ou às vezes pode ter ocorrido devido às temperaturas muito altas, da morte desses micro-organismos no solo. Pode-se fazer até o V4, V5 da soja com aplicação aérea na cultura da soja. Muito importante isso aí, essa dica é muito valiosa, de fundamental importância.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Quinta-feira também, meu amigo Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Nosso tema de hoje é falar sobre o casamento entre ciência e sustentabilidade, um dos caminhos mais promissores para o futuro do agronegócio brasileiro. Como destacou a reportagem da Globo Rural, o Brasil tem muito a ganhar se atrelar sustentabilidade à ciência. E isso vai muito além de boas práticas ambientais. Trata-se de usar conhecimento, dados e tecnologia para produzir mais e melhor. A ciência aplicada ao campo está presente em várias frentes: no uso de sensores e satélites para medir a umidade do solo, na integração lavoura-pecuária-floresta, na escolha de variedades mais adaptadas ao clima e até no uso de bioinsumos que reduzem a dependência de produtos químicos. Tudo isso gera ganhos reais. O produtor reduz custos, previne perdas e melhora a sua imagem no mercado. E mais, abre caminho para acessar novos canais de financiamento e até investidores que buscam empresas sustentáveis e inovadoras. De acordo com o Citibank, o agronegócio deve puxar uma nova leva de aberturas de capital na Bolsa a partir de 2026. Ou seja, o capital está de olho em quem alia produtividade, governança e responsabilidade ambiental. Por isso, produtor, o momento é de agir com estratégia. Faça um diagnóstico do solo, busque tecnologia de manejo, registre dados e resultados. Ou seja, faça a gestão do seu negócio. A sustentabilidade, quando feita com base científica, não é custo, é investimento, é valor de mercado. O agro que une ciência, eficiência e propósito será o que vai liderar o próximo ciclo de crescimento do Brasil. E esse é o agro que o mundo quer comprar. Pense nisso, amigo produtor. E até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser, já sabe muito bem. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais!
Gente, eu vou para um intervalo comercial agora, rapidinho eu volto, já trazendo a entrevista que o Eli Nogueira fez com a delegada de polícia, doutora Fernanda Simão.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 64 992 48 27 94. 649-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Olávio Teles Fonseca, o Olavinho, foi preso ontem, quarta-feira, pela Polícia Civil. E ele foi encaminhado para a delegacia aqui de Rio Verde. Após os procedimentos formais, ele foi transferido para a casa de prisão provisória. A detenção aconteceu em cumprimento a um mandado judicial expedido após operações conduzidas pelas autoridades policiais. De acordo com informações, as investigações tiveram início há aproximadamente 4 meses atrás e foram motivadas por denúncias apresentadas por 3 funcionárias do Sindicato Rural de Rio Verde. Essas funcionárias acusaram o Olavinho de práticas de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho lá no Sindicato Rural. A partir dos relatos dessas funcionárias, foram instalados procedimentos investigativos, foram colhidos depoimentos, a polícia reuniu elementos e solicitou à justiça a prisão preventiva do Olavinho. Até agora, gente, assim, muita coisa está no ar, não se tem muitas informações. Ontem eu enviei um WhatsApp, uma mensagem para a assessoria de comunicação do Sindicato Rural. Eu até esse momento agora não obtive nenhuma resposta. Eu consegui, por volta das 10h30 da noite ontem, falar com o vice-presidente do Sindicato Rural, o Everaldo Pereira, e ele me disse que assim, estava surpreso com tudo que aconteceu, que ontem foi um dia muito tumultuado, né, de muitos acontecimentos, e que hoje a diretoria do sindicato deverá se reunir com advogados para avaliar a situação, entender o que está acontecendo, porque parece-me que até agora também a diretoria do sindicato não entendeu, né, muito bem a situação, o que está acontecendo, e eles ficaram de trazer um depoimento, um posicionamento oficial, trazer uma nota oficial, o mais breve possível, relatando os fatos, relatando o que, que aconteceu. Eu estou colocando isso aqui no programa, porque o tempo todo, o meu WhatsApp, né, as pessoas querendo entender, querendo saber o que está acontecendo, querendo informações, né, já que esse se trata de um programa do agronegócio, então as pessoas querem informações do que está acontecendo. Né? Essa prisão preventiva, ela indica que existem elementos dentro dos fatos, né, que foram estabelecidos. Hoje, pela manhã, aconteceu uma coletiva de imprensa e o nosso amigo Eli Nogueira esteve presente e ele conversou com a delegada que está à frente das investigações, a doutora Fernanda Simão. E eu vou trazer para vocês agora a entrevista na íntegra que foi gravada pelo Eli Nogueira com a doutora Fernanda Simão, ela relatando os fatos, relatando o que, que está acontecendo. Então, acompanhe agora a entrevista do jornalista Eli Nogueira com a doutora Fernanda Simão.
Vamos falar com a delegada, a doutora Fernanda Simão, sobre a prisão do presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Delegada, como que ocorria esses casos de violência sexual? O que as vítimas contaram para a polícia?
Bom dia. Então, através de uma denúncia anônima, soubemos que poderia estar ocorrendo crimes contra a dignidade sexual dentro do sindicato, durante o período de trabalho. Essas vítimas teriam relatado que o presidente do sindicato chamava elas para dentro da sala e lá acabava, no início, com atos libidinosos, e depois de um tempo acabou avançando para condições carnais completas. Todas as vítimas relataram que ele as ameaçava de uma forma velada. Então, se elas não contassem nada para ninguém, elas permaneceriam no emprego, elas, enfim, teriam aquele trabalho garantido. E também, se porventura vazasse essa informação de que eles teriam tido ali uma prática sexual, que elas nunca mais conseguiriam emprego em nenhum lugar, porque ele era uma pessoa muito influente, que conhecia todo mundo de Rio Verde, enfim, que acabaria com a reputação delas, tanto pessoal quanto profissional. Então, esses atos aconteceram. Algumas vítimas relatam que foram durante anos de assédios e realmente condutas reiteradas.
São 3 vítimas. Tem menor de idade entre as vítimas?
Isso. Até então, conseguimos 3 vítimas identificadas e, entre elas, uma menor de idade.
E teve, no caso do estupro, teve conjunção carnal?
Sim, teve conjunção carnal.
Delegada, sendo condenado, qual o tempo que ele pode ficar preso?
Olha, eu não consigo te dar uma perspectiva de pena, justamente porque as investigações ainda estão em andamento. Nós precisamos apurar e individualizar cada conduta em relação a cada vítima. Então, e também existe aí uma perspectiva de aparecer outras vítimas em razão desse padrão criminoso. Então, assim, a princípio não consigo te dar aí uma perspectiva de pena. Mas as penas, o crime de estupro, ele é um crime hediondo, então são penas altas.
Além do estupro, tem outros crimes também que foram praticados.
Isso, nós investigamos a prática de estupro, abuso sexual, que pode vir a ser classificado como uma importunação sexual, a violência psicológica e a coação no curso de processo.
Delegada, falando-se no crime de importunação sexual, explica para os nossos ouvintes o que é esse crime, como que o autor ele pratica esse tipo de crime, até para orientar possíveis vítimas de outros casos ou em alguma empresa ou em alguma localidade de Rio Verde.
Olha, a importunação sexual é a prática de algum ato libidinoso ou um ato com fim sexual, com fim libidinoso, sem o consentimento da vítima. Esses atos, inclusive, eles não necessariamente precisam do toque físico. Então, assim, aquele olhar lascivo, a questão de passada de mão, a própria masturbação olhando a vítima, que a gente tem vários exemplos disso em fatos que ocorrem, né? Inclusive a importunação sexual, ela veio após aquele caso, um famoso caso que aconteceu, de um indivíduo que se masturbava dentro do ônibus coletivo, né? Então, assim, ele ali olhando, admirando a mulher, ele acabava praticando esse ato libidinoso. Então, a importunação sexual, ela se enquadra nesses atos.
Pelo celular, que o indivíduo fica mandando mensagens eróticas, tentando chamar a atenção da vítima para, de repente, ter algum tipo de relacionamento. Entra nesse crime também?
Pode sim se enquadrar. Inclusive, a gente tem alguns inquéritos em andamento em que a pessoa recebe nudes, né, e até em visualização única, ou às vezes uma ligação por vídeo, em que a vítima atende e a pessoa está ali praticando um ato libidinoso. Não havendo consentimento da vítima, então, assim, ela não pediu, ela não consentiu, há, sim, a caracterização do crime de importunação.
No caso do presidente do sindicato, a senhora acredita que as provas que a polícia já tem são suficientes, de repente, até para uma condenação dele?
Olha, a prisão dele, a prisão cautelar, foi decretada com base em elementos robustos. Então... A princípio, temos, sim, elementos fortes de que houve essas condutas lá dentro.
Essa investigação ela começou quando?
Em meados de setembro.
Obrigado, delegada.
Obrigada eu, obrigada pela oportunidade. Um bom dia a todos aí do pessoal da Rádio Morada do Sol.
Muito importante nós ressaltarmos aqui a responsabilidade da Rádio Morada do Sol FM com a informação. Ontem, quando nós obtivemos a informação, A Rádio Morada do Sol, a diretoria da emissora, optou por aguardar informações oficiais e não divulgar nada antes que se tivesse um posicionamento oficial. Parabéns à diretoria da Rádio Morada do Sol FM, que com responsabilidade tratou o fato, assim como sempre o fez ao longo dessas mais de 3 décadas da emissora. Então, isso demonstra a responsabilidade com a informação, a responsabilidade com o jornalismo para trazer aos seus ouvintes os fatos realmente como eles são. Hoje, na coletiva de imprensa, estava lá o nosso repórter Eli Nogueira, repórter aqui da Rádio Morada do Sol FM, jornalista responsável, que conversou com a delegada, trouxe os fatos da forma como são. Isso, volto a repetir, é jornalismo de verdade. Isso é jornalismo responsável. Vamos aguardar os próximos fatos. Vamos aguardar agora o posicionamento do Sindicato Rural de Rio Verde em relação a esse fato. E também a defesa do presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, o Olavinho, né? A defesa com certeza irá se pronunciar, trazer o lado, né, do Olavinho a respeito desses acontecimentos. E nós estamos aqui abertos a relatar todos eles de forma, volto a repetir, muito responsável. Eu vou para um breve intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais, sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 649-9985-1862. Vou repetir para você, 649-9985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A mulher tem ocupado seu espaço em todos os lugares da sociedade. E nada mais justo, né? E na aviação agrícola não é diferente. Ela tem uma importância fundamental. E nós vamos falar agora a respeito da importância e da participação das mulheres na aviação agrícola. Eu estou aqui com a Cléria Mosman, que é presidente da AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, e com a Joelize Gridish. Gente, esse nome ela vai ter que me ajudar depois, que é piloto da aviação agrícola. Cléria, é um prazer falar com você. Eu me emocionei hoje vendo aquele lançamento, viu? Tudo bem?
Tudo bem, divino. Gente, realmente, o lançamento hoje foi emocionante. Foram lágrimas e mimosa, champanhe, né? Que ajudou muito na emoção. O lançamento estava muito esperado. A gente tem trabalhado na AMAG desde o final do ano, na Constituição, no corpo técnico, convidando as mulheres para associar. E hoje nós tivemos a honra de inaugurar, oficialmente, lançar a AMAG.
Já já a gente vai entender um pouco mais o que é a AMAG. Essa mulher que está aqui, do meu ladinho esquerdo, é um mito da aviação agrícola. Eu descobri isso hoje, famosíssima. Tudo bem?
Tudo jóia. Joelize Friedrich.
Friedrich. Friedrich. Joelize, você é piloto da aviação agrícola. Conta um pouco da sua história e por que que o pessoal estava falando que você é mito.
Isso, eu sou piloto agrícola, então, desde 2012... fui a primeira mulher a voar combate a incêndio aqui no Brasil, primeira piloto agrícola a voar combate a incêndio no Brasil, e também a primeira mulher brasileira habilitada a pilotar o 802, que é o maior avião agrícola do mundo hoje, né?
Combate a incêndio é desafiador, né?
É bastante, mas também nos dá um orgulho muito grande, assim, da missão que tem o combate a incêndio, né?
O que te levou a querer se tornar uma piloto da aviação agrícola?
A aviação agrícola surgiu para mim como uma oportunidade num momento de onde a aviação comercial não estava tão boa e a aviação agrícola estava num momento muito bom. Então eu fui como uma opção de renda, de trabalho. Aí quando eu comecei a voar, me apaixonei pela aviação agrícola e estou aí há 14 anos voando agrícola já.
Mas a impressão que eu tenho é que é uma profissão ainda muito masculinizada, ou não?
É bastante, mas a gente tem meninas ingressando na aviação agrícola e agora com a AMAG a gente espera trazer mais mulheres ainda, abrir mais portas, abrir mais caminhos, facilitar o caminho dessas mulheres para ingressarem na aviação agrícola.
Eu já vou aproveitar a deixa ali da Joelice. O que, que é a AMAG?
Gente, a AMAG é a Associação das Mulheres da Aviação Agrícola. É uma associação para todas as mulheres que estão ligadas ou são apaixonadas ou querem conhecer mais sobre a aviação agrícola. Então, não é uma associação exclusiva para pilotos ou para engenheiras agrônomas. É para todas, né? Que é a ideia da AMAG, é realmente fortalecer, unir e abrir caminhos para outras mulheres dentro da aviação agrícola, que é um caminho que várias mulheres já vêm trilhando com sucesso dentro da atividade. E a nossa ideia é essa mesmo, aumentar o público feminino dentro do setor.
E de que maneira você acredita que isso vai acontecer? Em quanto tempo deve acontecer? É algo que a AMAG vai ajudar a acelerar agora ou continuará no mesmo ritmo de antes?
A ideia é que a AMAG ajude a acelerar. Como a Joelice falou até hoje lá no nosso lançamento, várias mulheres querem ser pilotas agrícolas, mas elas não sabem o caminho, por onde começar, onde que eu faço um curso, o que, que eu preciso ter, como que é a atividade no dia a dia. E para isso a AMAG está aí, né, com a figura da Joelice, que vai estar à frente dessa câmara temática dentro da associação, para poder instruir, trazer novos caminhos, buscar parcerias, buscar bolsas de estudo também para essas mulheres que precisam ter essa ajuda financeira. A ideia é realmente contribuir.
Como é que chegou até você a ideia, ou partiu de você a ideia de criar essa associação?
Gente, a ideia da AMAG, na verdade, ela nasceu de um café online, eu e a Gina, da revista. Eu e a Gina tomando um café online, as duas no bate-papo, e a Gina falou assim: Claire, eu conheci nos Estados Unidos a Associação das Mulheres há muitos anos atrás, e contou como que era essa Associação das Mulheres lá, que inclusive não tem mais agora. E eu disse: Gina, você sabe que eu também tinha uma vontade da gente criar uma associação das mulheres aqui, porque eu converso ali pela Mosma, a gente atende tantas mulheres empresárias, tantas agrônomas, pilotos, técnicas, e eu sinto que tinha que ter um espaço para essas mulheres se juntarem, se fortalecerem, trazer outras necessidades do mercado. E aí eu falei: então vamos, Gina, tentar? Vamos. Aí liguei para a Joelice, que foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, liguei para a Oana, nossa presidente do Sindag, para a Tayla. E logo, a coisa de uma semana, a gente já tinha diretoria pronta, estruturada, já com equipe de marketing, contadora, advogado, tudo, né? E conseguimos fazer o estatuto, fizemos a ata de eleição, saiu o nosso CNPJ, todo regularizadinho, e hoje oficialmente foi o lançamento, que foi maravilhoso que acontecesse aqui dentro do Congresso.
Qual que é a importância da participação da mulher na aviação agrícola? Aliás, hoje eu até ouvi você falando a respeito da sua empresa e da participação do seu marido, porque geralmente é o contrário, né? A participação da mulher naquilo que o marido faz. E você trouxe uma participação ativa. Aliás, eu vi que seu marido ficou bem emocionado, né? Quando você citou ele ali.
Já me garanti até o Natal, vocês não acham, gente? Fala.
Absolutamente.
Me garanti até o Natal.
Marcou um gol de placa ali.
É verdade, mas Divino, você sabe que a gente fala assim muito do papel da mulher na vida profissional do homem. E às vezes a gente fala pouco do papel do homem na vida profissional da mulher. E o bacana de hoje, o depoimento do Luiz Ricardo da ANAC, né, que ele trouxe lá e que várias mulheres muito emocionadas, ele reconhecendo que aonde ele está hoje é fruto do empenho e do trabalho da parceria entre ele e a esposa, que ele até usou o termo, ela leiloou a carreira dela para que eu esteja onde estou hoje, né? Então, eu vejo que isso é uma relação de trabalho em conjunto, às vezes um precisa abrir mão um pouco mais, às vezes o marido precisa abrir mão um pouco mais. Foi o meu caso, né? O Agadir, ele abriu mão de uma carreira que ele tinha já, que era um sonho dele. E, na verdade, a aviação agrícola também se tornou uma paixão para ele, né? E ele veio trabalhar comigo e a gente tem crescido. Posso dizer que somos uma empresa de sucesso dentro da aviação agrícola, né? Mas isso acontece, na maioria das vezes, é a mulher que abre mão para que a família consiga crescer, os filhos consigam crescer e o marido consiga crescer. Mas a gente vê que o contrário também acontece. E eu acho que acontece muito e é pouco falado. Eu acho que essa que é a verdade, né? E por que que às vezes é pouco falado? Porque nós, mulheres, talvez não contamos, né? Então, eu sempre que eu posso, eu procuro contar o papel que o Agadir tem como esposa e como incentivador da minha profissão. Então, esse papel e essa troca de experiência dentro da AMAG é exatamente para isso. Engraçado que hoje já teve mulheres que foram lá no estande da Mosma e falou assim, Cléria, a AMAG era o que eu precisava. Hoje eu me senti tão acolhida dentro da aviação que foi um lugar para mim ali. Ali eu senti que eu posso conversar com outras mulheres, que eu também sou importante dentro do setor, que eu também faço a diferença, que eu também sou bem atendida quando eu vou num estande. E às vezes era uma coisa, ela falou assim, você sabe de uma coisa? Era uma coisa da minha cabeça, porque eu nunca fui mal atendida. Eu nunca tive um espaço excluído dentro da aviação. Mas na minha cabeça não era para mim, era para o meu marido. Eu venho para acompanhar o meu marido. Mas hoje, vendo o depoimento das mulheres dentro do lançamento, essa pessoa me falou, hoje eu senti que a aviação é tão para mim quanto para ele.
Eu vou para um breve intervalo comercial e já eu volto com a minha entrevista com a Cléria Mosman e com a Joelise Friedrich, falando a respeito da criação da Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, a AMAG.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Esse ano foi criada a AMAG, Associação das Mulheres da Aviação Agrícola, que visa reunir todas as mulheres que estão, de alguma maneira, envolvidas com a aviação agrícola no Brasil. E eu estou conversando com a presidente da AMAG, a Cléria Mosman, e com a Joelise Friedrich, que participa da associação, tem um papel muito importante. Ela é piloto da aviação agrícola e eu até disse no início, né? É um mito dentro da aviação agrícola.
Joelise, qual vai ser o papel da sua câmara temática?
Eu acho que a minha parte, então, é mais a parte técnica. E aí mostrar caminhos, facilitar caminhos para quem já é piloto agrícola, principalmente para as meninas que são pilotos agrícolas, mas para quem também quer ingressar na aviação, quer começar os primeiros passos dentro da aviação, então mostrar esse caminho. Uma coisa que eu também costumo fazer é deixar portas abertas para outras mulheres que estão vindo depois de mim, tanto nas empresas onde eu passei, as fazendas onde eu trabalhei, deixar portas abertas para quando elas chegarem, o caminho já ser mais fácil, já ser mais tranquilo. Então é isso, acho que facilitar caminhos, mostrar as minhas experiências, as boas e as ruins, para incentivar e apoiar as que estiverem ingressando na aviação agrícola também.
A menina que estiver te assistindo, te ouvindo agora e que de repente despertou o sonho, assim, puxa vida, será que isso é para mim? Qual o primeiro passo que tem que ser dado?
O primeiro passo é procurar uma escola de aviação, um aeroclube, e começar realmente ao piloto privado, né? Que é o primeiro passo para qualquer pessoa que queira se tornar piloto. Ou ainda antes disso, procurar algum piloto onde tenha uma aviação agrícola, enfim, e conhecer, ver como funciona, ver como é o voo da aviação agrícola, como funciona todo o trabalho da aviação agrícola, para que aconteça assim como aconteceu comigo, de se apaixonar pela aviação agrícola, e aí as coisas ficam muito mais fáceis.
No geral, a partir do momento que ela buscar, que ela der o primeiro passo, em quanto tempo esse sonho se torna realidade? É uma coisa de longo prazo?
A questão de tempo, para se tornar piloto, ela tem bastante a ver com a questão financeira. né? Então, se tu tem mais condição de pagar pelas horas de voo, é um processo que é mais rápido. Ou se tu tiver menos condição financeira, que foi também o meu caso, é um processo um pouco mais lento, mas que também, pela minha visão, é um processo que se torna mais valioso, porque com mais tempo tu adquire mais conhecimento, é um conhecimento mais detalhado de toda a aviação, mas eu acredito que aí uma média de quatro anos por aí, entre começar e fazer o curso de piloto agrícola. Né?
Você falou em algo valioso, vamos falar em termos de valores? Um piloto da aviação agrícola, uma pilota, é pilota que fala? Ou fala uma piloto mesmo?
Eu prefiro piloto.
Tá, uma piloto da aviação agrícola, ela é bem remunerada? O mercado reconhece esse profissional?
Então, essa questão de remuneração também varia muito, porque o Brasil é muito grande e nós temos diferentes tipos de aviação agrícola dentro do Brasil, né? A gente tem trabalho com cana-de-açúcar, a gente tem trabalho com algodão, com arroz no sul. Então, varia muito de lugar para lugar. Mas a ideia sempre é de tu buscar um lugar onde tu seja bem remunerado, onde tu seja valorizado. E eu acho que, como toda profissão, no começo é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil, mas assim como tu adquire mais tempo de serviço, tudo mais, tu acaba sendo mais valorizado. Né?
Eu cheguei lá na cerimônia de vocês hoje quando tinha participação de uma mulher de fora do país. O que, que era aquela participação? Qual foi a experiência que ela trouxe e compartilhou com vocês ali?
Então, ela trouxe uma experiência de como é a aviação agrícola nos Estados Unidos, né, em Michigan, onde é a região que ela mora. Nos compartilhou como que era a Associação das Mulheres lá, que na verdade a Associação das Mulheres lá é bem diferente da AMAG, do propósito da AMAG. A associação que existia lá, ela nos passou que era uma associação de esposas de pilotos. Então, só podia participar a esposa, por exemplo, poderia participar um irmão, uma filha. E que deixou de existir e acabou se tornando como um clube social dentro da própria associação dos pilotos, das empresas de aviação. E o que ela nos disse, então, aqui, que a AMAG é única no mundo com esse propósito de reunir todas as mulheres da aviação. E ela ficou muito apaixonada, né, pela nossa associação por conta disso. E o lançamento hoje, ele foi, assim, realmente emocionante, porque todas que estavam ali, até as pessoas que se associaram hoje, expôs que realmente a AMAG, no lançamento, ela atingiu o propósito, que era realmente acolher, trazer essas mulheres para junto e um espaço para cada um expressar as suas necessidades, a sua visão, o que gostaria de ter mais dentro do setor.
Quais são os próximos passos da AMAG?
Nossa, a gente tem tantos próximos passos, porque nós vamos caminhar de uma forma, linhas paralelas na mesma direção. Quando eu digo linhas paralelas, por quê? Porque a gente tem um setor jurídico, a gente tem um setor técnico, que é a parte da Joelise, a gente tem um setor de pesquisa, a gente vai ter um setor de cursos e treinamentos, um outro setor para capacitações administrativas. Então, temos ali várias câmeras temáticas, que todas elas vão caminhar independentes, mas com o mesmo objetivo, capacitar e instruir mulheres para a aviação agrícola.
Quais são os seus próximos passos dentro da AMAG?
Eu acho que eu me sentirei, assim, realizada quando eu souber que tem mulheres entrando na AMAG e essas mulheres se tornarem pilotos agrícolas também.
Meninas, eu fiquei orgulhoso de ver hoje o trabalho de vocês lá. Parabéns. Acho que toda vez que a gente consegue impactar positivamente a vida, as vidas de outras pessoas, é sempre muito legal, né? Eu tenho certeza, por tudo que eu vi ali hoje, que vocês vão impactar muito positivamente essas vidas e que a AMAG tenha vida longa. Que não aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos, viu?
Com certeza não. Vamos trabalhar muito para isso. Já estamos ali buscando as pessoas para, já pensando na próxima eleição, quem que já vai estar à frente. Já estamos preparando a AMAG para ser uma associação extremamente profissional, né? Para que ela realmente tenha vida longa dentro da aviação.
Cléria, parabéns por ter aceitado esse desafio. Eu sei que não é fácil, ainda mais uma primeira presidente, né? Não é fácil. Parabéns, sucesso.
Obrigada. Mas com essa equipe eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente está cercado de pessoas, de mulheres muito competentes ali, né? Se essa mulher deu conta de ser a primeira a apagar fogo no Brasil aqui e decolar um 802, então, assim, estamos cercada com certeza de mulheres fantásticas.
Joelise, que o Brasil possa ter mais Joelises fazendo sucesso de norte a sul nesse país.
Amém. Que assim seja. E a AMAG, eu tenho certeza que terá vida longa, principalmente nas mãos da Cléria. Competência sem tamanho. e eu tenho certeza que muitas vitórias estão a caminho.
Competência e representatividade dessas mulheres incríveis. Aqui no Congresso da Aviação Agrícola em Santo Antônio do Levegé, o maior congresso da aviação agrícola do mundo. Pessoal, final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Te desejo uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja muito. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.